E porque é fim de semana, ou aliás, e porque é sexta-feira, estamos já com o olho no fim de semana. Vamos, com a ajuda da Maria Martinho, apresentar sugestões para sábado, domingo e segunda-feira. Maria Martinho, bem-vinda.
Obrigada.
Olá.
Boa tarde.
Bem-vinda, Maria.
Olá.
Olha, é um fim de semana. É um fim de semana prolongado, chuvoso, fim de semana de Halloween. Que sugestões tens para nós?
Olha, começamos pelo norte.
Boa.
Mais precisamente por Avintes, em Vila Nova de Gaia, onde o Zoo de Santo Inácio convida os mais novos a festejar este Dia das Bruxas durante todo o dia de domingo. Ao longo deste dia haverão várias atividades, como workshops, jogos para criar travessuras originais, pinturas faciais ou fantasias absolutamente assustadoras. Com mais de 600 animais de 200 espécies diferentes, eu acho que este pode ser um programa bem diferente para mais tarde recordar. As entradas rondam os 10 euros por pessoa.
E ainda se pode passar aí por uma padaria e comprar uma broa de Avintes, portanto...
É verdade, é verdade.
É tudo a ganhar.
Claramente a grande mais-valia deste programa.
É,
não leves a mal.
É tudo para a boca. É tudo para a boca. Tudo
isto com este tempo, os putos chegam ao fim do dia todos mascarados de pintainhos, não é?
Sim.
A chuva que vão apanhar.
É verdade,
claro,
é verdade.
Claro.
Ora, por Lisboa, a data, o Halloween está a ser assinalado de alguma forma especial?
Sim, Judite, a Brigadeirando no LX Factory já nos habituou a que nenhuma data no calendário seja esquecida, e esta não é de facto uma exceção. Há artigos temáticos como brigadeiras em forma de caveira de chocolate, sortidos em formato esqueleto, mas também abóboras vistosas e até um chapéu de bruxa comestível. É verdade, tudo isto está disponível em várias caixas e com vários preços, tudo dependerá da nossa gula, caso para dizer doçura ou travessura.
Nem mais.
Olha, já conquistaste o teatro.
Eu acho que esta loja devia ser proibida, por isso simplesmente. Tinham proibir este tipo de estabelecimento. Mas já que falamos de comida, o que podemos provar mais este fim de semana, Maria?
Olha, Tiago, este fim de semana, este sábado, mais precisamente, o Vidago Palace será palco de um jantar muito especial, preparado a quatro mãos. De um lado temos o cozinheiro da casa, neste caso Vítor Matos, e do outro o chefe Tiago Bonito, do Largo do Paço. Estes dois chefes portugueses, com estrela Michelin, vão apresentar, nesta desgarrada gastronómica, um menu composto por seis pratos, portanto, três de cada, onde constam ingredientes bem peculiares, como vieiras, pombo, abóbora, foie gras, ervilha ou borrego. Tudo isto por 115 euros por pessoa, com direito a um cocktail de boas-vindas e uma harmonização vínica que fica a cargo da Quinta da Corte.
Olha, parece muito bem, mas... Isso me ia parecer assim uma coisa mais modesta.
É pá, o Vidago Palace é de facto, tens razão.
Esse é um banquete, este é um banquete. Mas
próprio,
eu tenho aqui uma...
O próprio Vidago Palace é um banquete em si, não é?
Pois é.
Verdade,
é
verdade. Mas há sugestões um bocadinho mais modestas e igualmente maravilhosas.
Vamos lá.
Olha, nada
bora
como
lá
percorrer alguns quilómetros e estacionar o carro junto à Praia de Salgueiros. É lá a nova morada da Cervejaria Brasão. Esta casa portuense, que ficou conhecida e famosa pelas francesinhas feitas no forno,
verdade,
pelos pregos imponentes e pelos bifes tártaro, com queijo da serra ou acompanhados com cogumelos, abriu o seu quarto restaurante.
Pá.
E tem algumas novidades na carta.
Isso é um belíssimo sinal.
Tiago,
pois é,
o plano da mantinha e do sofá ficou para trás, não é?
Deixa-me só buscar a toalha para limpar a baba. E, portanto, além das francesinhas fotogénicas e dos bifes suculentos, o que podemos encontrar neste novo brasão, Maria?
Este novo brasão tem opções de pequeno almoço e de branche. Estas são para já uma oferta exclusiva deste novo espaço. Todos os dias, durante as 10 da manhã e a 1 da tarde, podemos começar o dia forrando o estômago com croissants de massa brioche, panquecas de banana com manteiga de amendoim e caramelo salgado, ovos mexidos com bacon, tostas de linguiça fresca ou brownies de vários feitios.
Isto não pode ser assim.
Não
isto
pode.
Não pode.
Este suspirar era de vontade.
Isto
não, não se aguenta isto.
E eu com bolachas de água e sal na mochila.
Tiveste
uma
garrafinha
de água. Maria, Praia de Salgueiros em Gaia também, não é?
Em Gaia, mesmo. Exato. Em frente ao mar, sim. Ah, okay. O espaço está muito bonito e eu conheço já. Já fui lá dar um saltinho e aconselho.
Epá, ainda por cima. Bolas,
mesmo,
Maria.
Caraca.
Mesmo. Olha, já estamos de estômago forrado, ou estaríamos, se tivéssemos a tua sorte. Temos com cheios de energia. O que é que há para ver em dias de chuva?
Em dias de chuva, eu sugiro algumas exposições e alguns museus novos. Vamos começar pelo Porto. Há um novo museu junto à Sé Catedral e é inteiramente dedicado ao vitral. Rima e é mesmo verdade. No interior podemos ver uma seleção de obras de Joaquim Antunes, ele que é o último pintor português a dedicar a sua vida a esta arte, bem como uma recriação do seu próprio espaço de trabalho. Por isso, de vitrais mais tradicionais aos painéis mais decorativos, passando um bocadinho pelas instalações mais abstratas, esta é uma boa oportunidade para conhecer a história deste ofício tão antigo, ao vivo e a cores. A entrada custa 8€ por pessoa e as visitas acontecem sábado e domingo entre as 10 e as 19€.
Muito bem. E por Lisboa também há exposições novas para descobrir, Maria?
É verdade, sim, em Lisboa também. Na Fundação Gulbenkian, por exemplo, podemos conhecer uma outra faceta do cineasta Manuel de Oliveira, a de fotógrafo. Esta exposição já passou por Serralves, por isso eu também já a vi, já a conheço. Epa. Ela reúne 120 fotografias da primeira metade do século XX.
Não, é ser, só se vem gabar.
Não,
eu tenho que falar daquilo que sei, senão não são boas sugestões.
Um bom princípio esse.
A exposição está mesmo muito gira, porque de facto revela aqui esta faceta menos conhecida do realizador. A mostra reúne 120 fotografias, todas a preto e branco, da primeira metade do século XX, e elas estavam guardadas no arquivo pessoal dele. E há um bocadinho de tudo, desde paisagens, retratos, naturezas mortas, referências à sua cidade, o Porto, mas também imagens do circo e da aviação, uma das suas grandes paixões, que além de mostrarem esta preocupação estética de Manuel de Oliveira, mostram também a grande curiosidade do realizador pela fotografia e o seu interesse por fenómenos ópticos. A entrada na Fundação Gulbenkian é completamente gratuita e as visitas podem ser feitas entre as 10 e as 6 da tarde, tanto no sábado como no domingo.
Muito bem, muito bem. Excelentes sugestões para o próximo fim de semana.
Maria Martim.
Ias a dizer, Judito?
Ia dizer, grande estreia, Maria Martim, grande estreia.
É verdade.
Obrigada.
Espetacular.
Obrigada.
Maria Martim.
Bom fim de semana prolongado.
Bom fim de semana. Maria Martim com estreia, este disparate, com sugestões para o fim de semana no Lado Bom da Vida. Bom fim de semana, Maria.
Obrigada, igualmente.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.